на одну погорел. Зайцы, мы же вот идем.
Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Fazia um tempo que eu não aparecia na Taverna da Nota Garela, né? Mas tô aqui de volta, né, Gustavo? Tava com saudade de mim, Gustavo?
Acabou é o meu reinado, agora voltou o verdadeiro rei e lascou, cara. Tudo que eu tava planejando pra revolução, um monte de coisa não vai dar certo mais, infelizmente.
Já
mas
era.
Tô feliz de estar de volta aí, tô feliz de estar de volta, cara.
Bom, muito bom. Mas trouxemos aqui novamente o André, criador do Velx RPG, pra falar um pouquinho sobre esse cenário, né, esse mundo de Velx, que a gente ficou, prometeu que a gente ia fazer um episódio mais focado no mundo e outro episódio futuramente mais focado no cenário, no sistema.
No sistema.
E acabou que a gente entrou num loop de lançamento de editora, e daí teve uma vez que a gente marcou com o André não pôde, teve enfim, mas estamos aqui, deu tudo certo. Estamos aqui
hoje
novamente.
Hoje deu certo. muito obrigado pelo reconvite. Prazer estar aqui com vocês de novo. Muito legal estar com vocês. Dessa vez entrou na hora, né?
Tudo certo, é da hora, no dia, isso aí.
Dessa vez, a gente...
Eu tô o dia, a hora, fuso horário, tudo.
Tudo se alinhou certinho pra você poder ter esse papo, cara.
É isso aí. Bom, mas vamos lá, né? Vamos começar, então. A gente falou recentemente, inclusive, a gente fez uma taverna falando sobre guia de criação de cenário, né? A gente falou... Guia de criação, não, sim, né? A gente falou de cenários, né? De world building, uhum, etc. E falamos, inclusive, sobre um dos... que não é Jabá, tá, gente? Mas eu ainda continuo usando, que é o WorldCraft, um programa que a gente utiliza pra criar o nosso próprio cenário. Ele cria o wiki, ele faz um monte de coisa legal. Inclusive, recomendo o André dar uma bizoiada. Sei que tu deve ter muito material, e era um problema que eu tinha muita coisa, então eu comecei a colocar tudo dentro do WorldCraft, porque daí ele me ajuda a organizar, encontrar coisas, e ele tem uma inteligência artificial integrada que ajuda a concatenar as ideias, porque as ideias ficam às vezes meio soltas, e ele me ajudou a encontrar, sim, coisas que eu disse que era uma coisa de um jeito, e no outro eu disse que era outra coisa, e a gente ali, ele
mas não, peraí. Conflito de sistema.
Exatamente. Então, é muito legal o WorldCraft. Então, se vocês aí quiserem, inclusive se procurar, se não me engano, por Movimento RPG, eu acho que é o nosso cupom, dá 5% de desconto na compra aí de mais espaço. Mas ele é totalmente gratuito pra você ter um certo limite, galera. Então, vale muito a pena, é um programa muito legal. Mas por que eu tô falando disso? André, imagino que tu tá desenvolvendo o Velx, como a gente tem conversado, né, há muitos anos. Cara, eu quero saber aí, vamos começar nessa história do cenário, né? Hoje o foco é cenário, é mundo, então vamos começar por aí, cara. Por que um mundo totalmente diferente? O que que tu pensou? Eu tô com o mapa do Velx aberto, a gente explorou na nossa campanha, na nossa mini campanha, um tiquinho só do cenário,
um
né?
Um reino só,
Exatamente, o mapa aqui completo tá aparecendo pra galera, não completo, porque por algum motivo tá cortando, mas tá aparecendo boa parte aqui do mapa.
Mas dá pra ver bem dele.
Eu quero saber, cara, como é que foi essa ideia de criar um continente? A divisão, como é que surgiu essa história toda?
Cara, a ideia principal foi... ela veio de uma frustração minha de jogar cenários de RPG onde os personagens tinham aquela impressão de andar pelo mundo, mas todos os grandes feitos já tinham acontecido, sabe? Você é mais como uma testemunha visitando um museu do que uma pessoa participando ativamente na história, né? No Tolkien, o Sauron já foi derrotado, o Aragorn já achou a espada, enfim, os anéis já foram feitos, você tá lá, meio que perdido, e fazendo entre uma era e outra, fazendo isso e aquilo, mas não tem aquele impacto mesmo no mundo, sabe? Então, logo eu tive essa frustração, porque eu jogava cenários que já existiam, né? Tipo Marvel Super Heroes, MERP, não sei se vocês conhecem, que é Middle-earth Role Playing Game, Rolemaster, que é um MERP ainda mais avançado, ambientado também na Terra-média. Enfim, e eu sempre tive essa impressão de que os players não tinham um protagonismo verdadeiro da coisa, entendeu? Aí eu falei, cara, não, eu vou criar um mundo onde os personagens são os atores principais. Eles são o Gandalf, o Legolas, não sei o quê. Vão fazer as coisas acontecerem de verdade, entendeu? Vão lutar com os vilões, vão criar cidades, vão destruir cidades. Bom, tipo, um sandbox gigante tá aí, faz tudo que ia acontecendo, eu ia anotando na época, um caderno, Anotando. Primeiro mapa de Velcro, eu peguei uma, acho que é um A5, né? Uma folha grandona desse jeito. Desenhei tudo na mão, fiz tudo na mão, direitinho, todos os reinos. Falei pros personagens, ó, o mundo foi criado assim, 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 aconteceu isso até agora. Vocês estão agora, a partir do fim da primeira grande guerra, e é isso. Sim. Bora jogar. E foi aí que surgiu.
Massa. Realmente, eu acho que é uma origem bem comum de qualquer cenário de RPG, né? O cara frustrado por causa que o cenário que ele tá jogando tem alguma coisa que ele não gosta, né? Eu acho engraçado isso, porque eu já vi a história com o contrário, né? Pô, não gosto de jogar um cenário onde tá tudo por fazer, pô, os jogadores ficam perdidos e tal, tal. Então, tipo, eu até acho que o Gustavo também vai ter essa mesma experiência que eu, que de escutar das pessoas informações conflitantes. Então, alguns gostam de uma forma, alguns gostam de outra, mas, assim, particularmente, eu prefiro muito mais como o André falou, né? Eu acho que o maior problema, a gente até falou sobre isso nesse mesmo episódio que a gente falou sobre criação de cenários, é quando você já tem um mundo muito recheado de histórias, recheado de lendas que já aconteceram, de grandes heróis, etc. E, por exemplo, vou usar um exemplo nacional, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, de Tormenta, o fandom é muito complicado, porque às vezes tu vai pegar um narrador que não vai deixar de fazer o que tu quer fazer. Eu sempre falo dessa situação que aconteceu comigo, que o cara falou assim, não, mas tu não pode fazer isso porque senão lá pra frente, né? Foda-se, meu irmão. Foda-se.
Não vai acontecer, né?
Foda-se. RPG, mano, não tô lendo livro, sabe? E isso é um problema que normalmente alguns fandoms têm. Então, eu, Douglas, prefiro muito mais um cenário onde eu possa realmente construir a história do meu personagem, construir a história do meu grupo.
Ter um impacto verdadeiro no mundo, né?
Exatamente.
E é muito mais interessante que você tem um cenário que é uma página em branco, a gente brinca falando, né? Tipo, ok, tem pontos de interesse, tem coisa pra você fazer, mas não tem nada que, tipo, ah, se eu quiser construir a história que tem o General Goodbye, porque o nome...
General Goodbye.
General Goodbye, ele vai
impactar... Ele vai dar tchau pra todo mundo.
Ele vai dar tchau pra todo mundo, isso é um problema na história, porque tem o General Goodbye num romance que saiu há 3 anos atrás, tá ligado? Não, eu posso criar e fora, isso não é problema pra nada.
Sim. Inclusive, eu deixei de propósito... Eu fiz os reinos principais, mas eu deixei de propósito o espaço para o mestre criar qualquer cidade, vila, vilarejo, buraco, ruína, qualquer coisa que ele quiser dentro daquele reino que está acontecendo a história, por exemplo.
Sim.
Eu fiz uma tabelinha que você rola rapidinho se você não tiver pensado, for pego de surpresa. Vamos na cidade mais próxima. Aí tu rola na tabelinha lá com 2D100, faz uma cidade na hora, acabou, tá ali. Cidade é assim, assim, assado, sistema político assim, 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 tem, produz isso, tem tal NPC e acabou.
Sim.
É rapidinho, entendeu?
Eu acho isso uma coisa muito legal também, essas tabelas dinâmicas, né? Porque eu jogo atualmente uma mesa em Old Dragon 2 no cenário de Valândia. E o nosso, não é obrigatório, né? Não é todo, o sistema não obriga, mas o Raul, que é o nosso narrador, ele usa muito Hexcrawl, então ele tem um mapa, a gente tá explorando os ermos, que é uma ideia muito legal que o Old Dragon teve, que é o que? Ele tem vários hexágonos e eles são vazios. E daí cada jogador tem, a gente ganhou, né, um mapa grande e tal, e tem o digital também, que tu coloca os adesivos, então tu vai explorando e colocando os adesivos pra realmente...
Por onde passei.
Oi?
Por onde eu passei.
Exatamente, dizendo
que tem. Eu estive aqui.
Ah não, aqui é uma floresta, aqui já é um deserto e tal. E a gente tá jogando, então cada Hexcrawl que vai indo pra frente, a gente vai rolando aleatório. E é muito legal isso, porque é isso que tu falou, tu vai realmente dando a possibilidade pro narrador, primeiro, não precisar ficar pensando em cada detalhe do mapa que vai ter 1 metro pra frente, ao mesmo tempo que tu não faz sempre ser uma cidade igual, porque é a que o cara tem guardado no bolso ali e ele vai enfiando na frente, né? Então, tu vai gerando coisas muito diferentes, muito aleatórias. Até um exemplo que aconteceu, a gente achou, a gente tava explorando o Hexcrawl, daí, tipo, deu um fato que a gente encontrou um templo, e daí dentro desse templo tinha um guardião, isso foi tudo sendo rolado ao vivo, né? Só que o mestre não foi dizendo pra gente, a gente só ia rolando o dado e ele ia descrevendo, mas sem dizer exatamente o que era. Esse guardião era um cara antigo, a gente chegou lá, conversou com ele, daí no final a gente precisava ir pro outro lado do mapa, e ele teletransportou a gente, daí a gente assim, porra, o que que aconteceu? Como o cara teletransportou a gente? Daí a gente foi descobrir depois, o Hexcrawl rolou que era o guardião era um dragão aposentado que tava guardando aquele templo. Tipo, nesse nível de tipo, abrangência, sabe? E cara, isso é muito
Pode
legal.
Pode ser qualquer coisa, né?
Exato, isso isso é muito legal. E daí, tipo, gerou no narrador uma coisa de tipo assim, tá, tem isso, agora eu preciso criar uma
agora
história.
Agora tem que criar a história do dragão, por que diabos esse dragão tá aí, né?
Exatamente. Cara, isso é muito legal. Porque agora a gente já quer voltar lá pra falar com esse dragão e falar, cara, o que tu tá fazendo aqui nesse templo aleatório no meio do nada?
Tá fazendeiro, tá fazendo pão.
Exato.
Você aposentou por quê, brother?
É, e isso, cara, isso é muito legal. Gera toda uma história, às vezes, e se tu tem um cenário que tu tem cada rua descrita, é muito problemático.
Tu fica engessado.
Exatamente, exatamente. Que é um dos grandes problemas do Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis é meio que isso, a galera meio que quer reviver a história do livro, a história do Hobbit, etc. E nada contra também, eu acho legal, a galera que joga aventura pronta, é meio que isso. Só que quando tu quer um RPG pra ser essa questão de exploração, assim, essa questão meio sandbox, assim, eu acho que é muito legal tu ter esse mundo que tu não conhece, que tu tá realmente descobrindo ele.
Porque que você realmente tem um impacto no mundo, né?
Exatamente.
Não é aquela coisa...
Exatamente.
A cidade tá ali, você passou pela cidade, tu vai embora, a cidade reseta, tá ali igual, você volta 2 semanas, tá do mesmo jeito.
Exatamente.
Tu não pode mexer muito nela, porque você mexer, na verdade, aquela cidade que nasceu fulano de
aquele
tal.
Aquele NPC bizarro que mora lá, o tal do dragão aposentado, e vai te sentar o cacete.
Exatamente. Então, isso é muito legal.
E outra coisa também que é interessante nisso, é porque muitas vezes o mestre cria, quem já foi mestre, muitas vezes sabe disso, cria a história, né? Aí o cara simplesmente, os players simplesmente, não, a gente vai pra aquele lado ali, não vai pra lá, a gente vai pra aquele lugar ali. Gente, mas ali é o pântano do desespero mortal, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente quer ir no pântano. E ninguém bolou nada no pântano, entendeu? Aí Sim. você, na hora, tem que tirar da cartola. Então eu criei justamente isso pra ajudar o mestre não criar tudo, sabe?
Sim, isso é muito
Mesma
importante.
Mesma coisa acontece nos críticos que eu fiz, né? Você tem essa facilidade de estar escrito no crítico onde o cara bateu, o que aconteceu, né? Se o cara sangrou, não sangrou, se quebrou osso, não quebrou osso, entendeu? É uma coisa que meio que alivia pro mestre ter que ficar inventando mil maneiras de explicar como é que o cara deu um D6 de hit points, entendeu?
E se ele quiser inventar, ele também pode inventar. Isso não impede, né?
Pode!
É o pistão, não impede.
Sabe, se o player falar, ah, eu quero bater no braço, e sair lá e bateu na perna, o mestre diz, não, bateu no braço, acabou, entendeu?
É.
Mas dá um alívio pro mental, porque hoje em dia o mestre tem muita coisa pra pensar, né?
Com certeza. Mas voltando ao cenário, a gente tem diversas raças, né? Mas eu vi que algumas delas tu meio que se inspirou e algumas são clássicas de RPG de fantasia, né? Como é que foi essa escolha de raças, essa criação? Tem alguma raça que tu disse, não, essa aqui é exclusiva de Velg? Ou todas são inspiradas e tal? Como é que foi isso?
Todas são inspiradas em alguma coisa, na verdade, né? É porque eu quis criar um mundo novo, mas também não quis criar uma coisa muito alienígena, que pessoas que nunca jogaram RPG chegam, caraca, que raio de bicho é esse verde com 3 olhos me olhando, sabe? Queria que as pessoas reconhecessem, não, isso é um orc, não, isso é um troll, não, isso é um halfling, não, isso aqui é um humano, isso aqui é um elfo, tal. Uma familiaridade até para os mestres também, né? Entenderem mais ou menos como cada raça funciona, né?
Sim.
Todo mundo tem aquela imagem típica, né? Do como é que é o anão, né? Como é que a sociedade anã funciona, como é que a sociedade élfica funciona. Mas os orcs, eu dei uma volta completamente nos orcs. Os orcs não são aquelas coisas do Senhor dos Anéis, né? Aquelas máquinas de matar. Eles são uma sociedade mesmo, com regras, com disciplina, com cultura própria. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu criei uma tabelinha também para diferenciar onde cada personagem funciona. Você joga a cultura local, aí você tem o com que o personagem começa vindo daquela região, entendeu? Para dar um impacto cultural mais interessante. Mas as raças foram isso, tirei muito, né, obviamente, Senhor dos Anéis, que é o que eu prefiro. Inclusive, pequena anedota, eu só li o livro depois que eu joguei Map. Eu não fui o que todo mundo faz, né? Ler o livro livro, depois joga merda. Na verdade, eu comecei já jogando e depois eu comecei a me interessar e fui comprando os livros um a um até ler todos, né?
Tu mas, leu os Contos Inacabados também? Ou ficou só pelo Senhor dos Anéis?
Não, li Contos Inacabados, li Silmarillion, só não li esses novos que foram feitos, acho que pelo filho do Tolkien, né?
O Christopher
Tolkien. Cartas que ele, que ele transcreveu, não sei o quê. É, filho de Urim, eu acho, né? Acho que eu não li esse.
Tem os outros também, mas enfim.
É, esse eu não li não. Mas já até Contos Inacabados, que é uma leitura, caraca, pesadíssima ali.
É difícil.
É difícil.
É difícil, tem que ter muita coragem. Mas as raças realmente foram inspiradas disso, sabe? É, uhum. Pra ter o orc, pra ter o half, pra ter o humano, pra ter o elfo, né? Mas todos têm uma identidade cultural que eu fiz questão de ser bem diferente do Tolkien, bem diferente do Forgotten Realms, diferente do Dark Sun, diferente do Ravenloft, diferente de todos esses sistemas aí que vocês conhecem, né?
Entendi. Então, tu pegou, só pra finalizar, então, no caso, tu pegou as raças e trabalhou nelas, no caso, né? Deu uma mexida na parte cultural, principalmente, pra não ser aquela coisa, mas também não fez uma raça completamente diferente, até pra, como tu falou, essa similaridade realmente é importante, principalmente quando a gente tá falando de um cenário novo, né? Porque
sim,
o cara já tem que conhecer um monte de coisa, ainda conhecer novas raças é sempre meio complexo.
Fala que sim, até pros players, né? Porque, sim, pô, imagina, quem nunca jogou Dark Sun, encontrar um Tricrim, não sei se vocês sabem o que é, que é tipo um louvadeus gigante que tem três braços e, sabe, basicamente um alienígena.
É um alienígena, querendo ou não.
É, que porra é essa? Onde é que eu fui me meter, sabe? Mas fala aí,
eu queria perguntar aqui, assim, qual foi a nova identidade cultural que você mais gostou de fazer? Porque uma coisa que eu até tava vendo bastante coisa sobre o Brandon Sanders, com um ator, ele falando, cara, a dica que ele dava pra novos autores fantasias é bater os elfos, tipo, tirar as coisas que já são costumeiras e tal, nessa mesma ideia de, tipo, se afastar do que o Tolkien fazia. Mas é muito legal remixar e brincar com o que a gente já tem conhecido. Quais as raças que você mais gostou de mexer, tipo, ah, fazer diferente do que já é o costumeiro?
Cara, eu gostei muito do que eu consegui fazer com os orcs, na verdade, né? Porque em quase todos os sistemas você tem um orc como, né, inerentemente mal, né? E aquele bicho de nível baixo que todo mundo mata, né? E depois nunca mais aparece na aventura porque é fraco demais. Mas é sempre aquilo, né? Tem aquela cara assim, meio de porco, assim, e é uma sociedade completamente desorganizada e tal, é tribal, enfim, e super agressiva, né? Eu fiz, na verdade, os orcs de Velks, eles cultuam o deus da justiça e da guerra, então da guerra justa. Então são seres extremamente honrados, sabe? Extremamente dedicados e militarizados, e eles basicamente protegem os reinos em volta de uma certa região ali, que é a Floresta dos Fungos, né? Que ela vai crescendo com o tempo. Eles fazem excursões ali e contêm essa coisa para que não se expanda e invada os outros reinos. Embora a maioria dos outros povos não se dê conta disso, mas são eles que seguram a linha entre esse grande mal, né, e os outros reinos.
Eles seguram a bronca.
Isso. E ele é muito legal. E os elfos, eu gostei bastante dos elfos, porque os elfos foram os últimos a aparecerem no mundo, e logo depois da Primeira Grande Guerra, eles se separaram basicamente em tribos, e cada tribo teve uma justificativa porque eles se afastaram, né, dessa maneira, né? Uns foram para ficar mais perto do Deus do Sol, outros foram porque julgaram que a Terra estava contaminada pela corrupção, então eles foram para os mares. Outros foram banidos para o submundo, né? Por causa que se aliaram, foram corrompidos, então eles foram banidos. E outros ficaram na floresta, né? Protegendo a floresta de qualquer depredação, né? Mas achei bem interessante que aí cada tribo meio que se alinhou a um deus específico. E por causa disso tem uma identidade, uma cultura completamente diferente uma da outra. Eu achei isso também muito legal. legal.
Muito legal, muito legal mesmo. E essa questão dos deuses também é muito forte, né, no Velks. Cada deus, eles estão presentes no dia a dia, né, a gente consegue perceber isso quando, jogando, lendo o livro, já dá pra perceber, porque tem essa questão dos favores e tudo mais, da corrupção.
Sim.
E como é que foi essa ideia? Porque, assim, a gente tem, vai, vou usar o exemplo que foi citado aqui anteriormente, né, o Senhor dos Anéis, Iluvatar existe, né? Todo mundo sabe, todo mundo, mas ele não se mete, ele mandou lá os Valar e tal, né, o Gandalf, etc, mas na prática eles, a ideia é que eles não interfiram, né, quem interfere é porque...
É, na verdade, os Valares basicamente não fazem mais nada, né, só
sim.
Ficam lá em Valinor e...
Sim,
quem agiu foram os Istaris, né,
isso,
que é o Gandalf, enfim, o Saruman e tal, mas eles eram Maias, não eram nem Valar.
Sim, sim.
E os Valar, depois que eles deram lá o supapo e Morgoth derrotaram eles, sentaram lá na ilha deles e vira aí vocês.
Exato.
Queremos saber de nada. Eu quis, na verdade, me afastar do estereótipo do... Eu não sei como é que fala agora, do alinhamento.
Sim.
Né? Do Lawful Good, Chaotic Good, Lawful Evil, não sei o quê. Então você fica entre o favor e a corrupção e você fica ali, dependendo do que você faz. Porque pra mim, que sou, por exemplo, seguidor de Maril, o que eu faço é certo, mas para os olhos de um seguidor de Ayor é errado.
Sim.
Entendeu? Então, eu ganho um ponto de favor se eu fizer uma coisa e ele vai ganhar um ponto de corrupção fazendo a mesma coisa, porque na verdade é contra o dogma do Deus dele. Então você não tem aquilo, ah, eu sou lawful good, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, que na verdade quase nenhum player respeita, né, esse negócio de alinhamento, né, tem aquele paladino que dá um backstab, é né, tem...
Que é muito volátil o bagulho do alinhamento, mano, é complicado.
É, ali eu acho que é bem mais concreto, porque você tem na hora ali a repercussão do que você faz, né, ah, tu fez isso? Beleza, tá aí, anota aí um pontinho de corrupção pra você ficar feliz. Aí o outro cara, não, pô, beleza, tu ficou na frente no exército de Orcs, segurou a ponte lá durante 10 rounds pro civis fugirem, você quase morreu, beleza, é um ponto de favor aí, você agiu certo de acordo com o dogma do seu Deus. Isso sim. É bem legal, independente do cara ser religioso ou não, né?
Sim.
O Deus meio que joga xadrez com os mortais e vão apostando em cada um. Esses favores são tipo umas apostas de pra um futuro, pra um destino glorioso daquele herói, né? Pra eu mim, acho... todos os players são protagonistas.
Sim, eu acho engraçado que os players, os meus players, pelo menos, começaram a usar isso de forma com beira, tá ligado? Ah, não, pô, meu Deus faz isso, então minha ação vai ser isso. Meu Deus, deu um favor? Eu, tá, foi, dessa vez foi. Daí teve uma hora que eu falei, não, não, não deu. Não, não foi suficiente. Porque é que fica cada vez mais difícil também, né?
Tem que ser uma coisa que realmente seja significativa, né?
Sim, senão também fica banal.
Ah,
demais,
eu dou uma esmola pro leproso, ganha um favor. Não.
Sim,
não,
tem que ser uma coisa.
Já era esperada de você dar uma esmola.
Conforme você vai ficando mais próximo, vai esperando mais de você. Assim,
exatamente, exatamente. Quanto mais favor você tem, mais difícil você fica de ganhar favor novo, né?
Sim. Outra coisa também que eu acho que é essa questão da corrupção, né? É ter esse, entre aspas, enormes, né? Na verdade, não. Nesse caso é bem óbvio, né? Esse mal no mundo, né? Eu falo, não necessariamente mal, mas é mal nesse caso, né? A gente não
na
tem...
Na verdade, além do mal, né? Porque ele não... O conceito de bem e mal basicamente não tem, porque é mais ordem e caos, né?
Sim.
Mas na verdade não pode ter só ordem, não pode ter só caos, sabe?
Sim.
Então eles têm que existir os dois, entendeu?
Sim.
E a Maril no meio balanceando nem pra ter muita ordem, nem pra ter muito caos. Então sempre vai ter aquela coisa, até por isso que o Kur, né, o deus da corrupção, ainda consegue influenciar, né, e deturpar coisas, corromper pessoas, mesmo estando preso, né, porque sempre tem que haver corrupção e a ordem, né.
Sim.
O caos e a ordem, né.
E esse embate eu acho ele muito legal, né, porque ele dá uma grandeza também para as ações dos personagens, né. A ideia de tu entender que tu também faz parte desse xadrez, ela é importante, porque senão é aquela história, né. Ah, são peões dos deuses, são peões dos deuses, são peões dos deuses. Mas tem um nível de corrupção que tu consegue chegar que tu fica muito forte. forte, né? Só que, claro, daí tu vai virando cada vez mais maligno. Maligno é forte, né? Mas cada vez tomando decisões mais voltadas
mais pro caos.
É, mais corruptas.
Tu vai ficando caótico, né?
Exatamente. Só que isso também traz muita vantagem. Então, tipo, isso é legal também, porque é uma escolha. Às vezes, pra te fazer o bem, agora falando de bem, né? Pra te ajudar as pessoas, tu precisa ser meio caótico, tu precisa seguir esse, aceitar certas coisas. Eu usei bastante isso na minha campanha, que é o que, em alguns momentos, eles poderiam não aceitar a corrupção, mas eles, se eles não aceitassem, a batalha ia ser mais difícil, sabe?
Sim, então... a corrupção eu fiz justamente pra ser tentadora pro player, né?
Sim.
Tipo, ele tá naquela situação desesperadora, vai morrer todo mundo, ele escuta aquela vozinha lá no fundo, dizendo, cara, eu posso te ajudar, só você querer.
O preço.
Entendeu? Não, ele nunca fala o preço, só você
não,
se querer,
senão fala,
eu resolvo a situação, eu te dou o poder.
É tipo cartão de crédito, vai vir uma hora.
Vai resolver a situação pra você. Vai querer? Ou vai morrer todo mundo? Sim. Entendeu? E o player vai ficando extremamente proporcional. Ele vai ficando muito poderoso, muito rápido.
Sim.
Entendeu? Pra ser realmente tentador. E é exatamente o inverso, né? Quanto mais corrupção você tem, mais rápido você ganha. É o inverso do favor.
Sim.
Quanto mais favor você tem, mais difícil você ganha, né?
Sim,
e a corrupção é o contrário.
Muito
Até
bom.
Porque tem coisas que não são preto e branco, né? A gente tem, por exemplo, um paladino, vamos dizer, o cara é lá o Fogud, aí tem um rei do reino que o cara é um grandíssimo evil, o cara é mal pra caramba, mas dentro das leis daquele reino, o cara tá certo. E aí o paladino faz o quê?
Ele joga com tudo o livro de bate-braço, sabe o que tá fazendo?
Ele é lá o Fogud, né? Ele não pode ir contra as leis locais do reino, né? Digamos assim, teoricamente. Né?
É.
Mas em Velks ele vai lá e corta a cabeça do cara e acabou, sabe?
O problema é que a gente tem esse problema, esse problema não acaba com o Lex Luthor, não porque ele não pode, mas é porque ele tá atrás de todo um departamento jurídico, muita coisa que impede. Então assim, é o problema que é muito legal, tipo, ah, o cara é bonzinho e impede de fazer muitas coisas, mas aonde vai se enviar, né? Aí cada mestre vê, cada jogador também vê, bem ó.
Sim, sim, eu acho que, bom, eu já me vi em situações como player, né, que eu falei, ah, meu irmão, quer saber? Vou cortar a cabeça desse NPC, eu não quero nem saber. Depois eu resolvo o que vai acontecer.
Acho que é só o dia de amanhã.
É, o negócio é que esse cara é muito... Não pode existir, sabe? Entendeu?
Sim.
Então, nem tudo é preto, nem tudo é branco em Velks. Você tem muitos tons de cinza, digamos assim. O que eu acho muito interessante, que dá uma liberdade pros players muito grande, né? Você pode fazer qualquer coisa, contanto que você encara as consequências depois, sabe? Você assuma o que você fez, ou em termos de favores em corrupção, em termos de mecânica, ou principalmente em termos de roleplay. Que às vezes você, criando uma situação desse tipo, inusitada, você cria um plot que o mestre não pensou, completamente diferente, que vai durar mais 5 campanhas para resolver, entendeu? O que é muito interessante também, tanto para os players quanto para o mestre, eu acho.
Com certeza. E vamos lá. Gustavo, tem mais alguma pergunta aí?
Cara, tem. Em que nível tu colocou a tecnologia do universo? Que é uma coisa que eu fiquei curioso quando eu tava pesquisando ao redor. Porque a gente tá muito acostumado com fantasia cabo e espada, que a tecnologia é muito rudimentar, tem carroça, máximo de veículo. Mas a gente tem cada vez mais universo de fantasia, que, por exemplo, armas de fogo já são uma realidade, é um nível, existe algum nível. E tecnologia, eu não tô falando tipo carro, nave, eu não tô falando tipo coisas mais. Até vai, dizer bancos são uma espécie de tecnologia, se eu parar pra pensar.
Sim.
Qual foi que você pensou pro Velks e qual é a liberdade que os mestres têm? Para adicionar coisas deles no universo. Por exemplo, pode ter uma não é inventora a palavra. Um artífice.
Uma nave espacial.
Não, a nave espacial é demais. Eu acho um pouco demais. Mas um artífice, por exemplo, teria como ter um artífice na.
Pra fazer uma besta de repetição, sei lá.
Essa repetição assim. É forte demais.
Cara, o negócio é high fantasy, né? Você tem lugares que você tem High Magic ainda, né? Você tem grandes blocos que flutuam graças a magias milenares, mas você tem reinos humanos que você basicamente é medieval normal, sabe? Não tem muita diferença. Eu acho que tudo é válido de acordo com que a história que o mestre queira criar, entendeu? Então, sei lá, de repente ele inventa que um clã específico de anões descobriu a pólvora e começou a fazer arma de fogo. Não tenho regra para arma de fogo ainda, mas essas coisas podem ser adaptadas. Mas se fizer sentido pro mestre, eu acho que e pra história, né? E eu acho que vale, pode criar. Mas a tecnologia é high fantasy normal. Acho que seria alguma coisa entre Forgotten Realms, digamos assim, e o D&D clássico, né?
Entendi. D&D clássico já tem nada especial. Pelo menos em uma aventura.
Spelljammer, né? Mas Spelljammer não é clássico, já é um...
Não, tô falando...
Suplemento.
Não, tem uma... Daí eu vou entrar em outro assunto. Vamos continuar falando de Felps.
Quando a gente tá falando de criação de mundo, é um problema que eu tenho tido, porque o meu cenário, ele é um outro planeta, né? Realmente, assim, a história conta que é um outro planeta, então é um outro planeta sendo explorado, etc. Então eu tenho um problema de criar os animais, a flora e a fauna local tem que ser diferente, porque senão não faria sentido eu fazer um outro planeta, faria um planeta parecido com a Terra. Quero saber como é que é em Velx. Tu tá usando animais normais, então tem cavalo, tem vaca, tem galinha, tem coisas assim, ou tem alguns animais que são especiais? Tu tem feito algum bestiário especial pro Velx, alguma criatura realmente nova, ou o clássico de dragão, kobold, goblins, etc? Como é que tá sendo isso?
Tem muita coisa normal, digamos assim, né? Cavalo, galinha, né? Burro, né? Enfim, essas coisas, mas tem criaturas fantásticas que você pode encontrar em outros sistemas, tipo o Dire Wolf, né? Como é que é? Lobo Atroz. Algumas criaturas gigantes, né? Atrozes. Mas eu fiz questão de fazer cada região com pelo menos 3 ou 4 floras específicas que só tem naquela região e fauna específica que só tem naquela região, entendeu?
Sim.
E criar um emaranhado cultural naquelas coisas. Por exemplo, Eliandor, que é a capital dos Larandini, tem os Cloud Elks, né, que são os alces das nuvens. Eles vivem, né, nas cidades altas, que a pelagem dele é branca, que criam um mimetismo, né, com as nuvens e tal. E são animais sagrados para os Larandini, né, que são os elfos que moram, né, nessa cidade. E eles usam os chifres que caem normalmente desses animais em rituais sagrados, nos templos, enfim. Você vê um desses seres no amanhecer, quer dizer que você vai ter um grande futuro, um grande destino. Então você tem várias coisas culturais ligadas aos animais e à flora local, entendeu? Tem flores que só florescem uma vez a cada 10 anos, só quando tem um eclipse, enfim, tem coisas só em determinada região, tem coisas que são específicas do cenário. Eu quebrei bastante a cabeça nisso. Tô fazendo um bestiário já também.
Sim, como você sabe,
é muita coisa para uma pessoa só, mas tá saindo.
Sim. isso eu acho uma coisa que eu acho mais legal, assim, de criar um cenário, é realmente pensar nessas coisas, assim, sabe? Porque, claro, eu admito, no meu cenário também tem muitos animais que nós conhecemos aqui, porque é aquilo que tu falou, a gente.
É mais fácil.
Não é só que é mais fácil, mas é que assim, não. Tu vai andar
os players reconhecem. Né,
isso,
como
não, eu quero
uma
comprar
montaria.
Um cavalo. Não tem cavalo. Tem Blascrofronks, que eles são iguais cavalos, só que eles têm 6 patas. Sei lá.
Não,
pra
você
quê?
Encontra um equino de 4 patas. Mas não é um cavalo. Não, é um bagulho que você
falou. Então, tipo assim, cara, eu acho que tem certas
facilita
coisas.
Facilita o fluxo do jogo,
é. Exato, que não tem necessidade. Então, claro, como eu falei, o meu cenário é um outro planeta. Então, eu tive um motivo, né, pra esses animais estarem lá. tal, eu tive que criar esse motivo. Mas eu acho
que... esse é o mais difícil.
É, mas assim, sinceramente, ter esses, esses animais diferentes, essa fauna diferente, essa flora diferente, eu acho muito importante, porque, pô, é onde tu às vezes consegue realmente mostrar o lado criativo que o RPG tem, né? É aquela velha história, né? Tipo, pô, o jogador precisa pegar uma flor especial pra fazer um ritual, pra salvar alguém e tal. Pô, o narrador criar essa flor é muito mais fácil do que dizer, não, é um girassol. Porra, mano, tudo bem, um girassol.
O girassol, né? Agora tem essas propriedades mágicas.
Agora não, ela nasce só no eclipse, no topo da montanha mais alta, vocês têm uma semana pra chegar lá, senão...
E não me deram só no próximo
game. Não, tipo assim, cara, se o cara não tem esse tipo de coisa, acaba se tornando um mundo qualquer. E querendo ou não, quando a gente tá jogando fantasia, precisa ter essas coisas, sabe?
Claro. Precisa ter o fantástico, né?
Exatamente. E lógico que aquela velha história, né? Pessoas falam assim, pô, mas vocês estão copiando o Senhor dos Anéis quando vocês botam elfos. Meu amigo, elfos existe antes do Tolkien, é muito, muito, muito antes do Tolkien.
Tolkien copiou o Tolkien copiou o elfo.
Então assim, claro que não é cópia, a gente se inspira nas lendas, em coisas comuns, em, né, em...
Sim.
Não é
folclore, né?
É folclore. Então assim, tem que ter esse tipo de coisa também. Então assim, é importante, mas eu acho que não tem necessidade de a gente também não colocar a nossa assinatura, né? Então eu acho isso uma coisa muito legal, realmente. E fico ansioso aí pra ver esse bestiário pronto logo. Que eu acho que é uma das partes que
cria uma identidade visual e única do cenário, né? Acho isso muito legal, sabe? Não é só mais um cenário, né?
Sim.
Com uma mecânica diferente, né? Se você fizer tudo igual.
Sim, com certeza. É. Eu acho que é uma coisa muito legal. Gustavo, mais alguma pergunta aí?
Não, só um adendo que a gente tava conversando. Uma coisa que eu acho legal, às vezes, a gente colocar animais no nosso dia a dia, é quando uma região muito fora do que a gente tá acostumado, como leitura de fantasia, tem um bicho diferente, meio que tá o choque. Tipo, ok, essa região aqui é realmente muito diferente por esse bicho específico. Mas, no geral, não, tô bem animado por ver você.
É o que eu falo sempre, né? Pô, um cenário que... Um universo que faz isso muito bem é o próprio Avatar, né? A Lenda de Aang. Porque eles criam... O Avatar também, né? Do
Do James Cameron. Os Avatares fazem
Mas
bem.
O do Avatar do Aang é muito legal, porque todos os animais são misturas de dois animais, né? Essa é uma brincadeira que eles fazem e tal. Lógico que é um cartoon e tal, mas ele tem a motivação...
Tem uma identidade boa.
Isso, só que tu consegue perceber que os animais que vivem naquele local, eles mudam o local em si, né? Então, tipo, pô, a galera lá da tribo do ar, tem os bisões que voam, tipo, um bagulho daquele tamanho voando, sabe? Tem um motivo, porque eles ensinaram...
E sem asa, né?
Sem asa. E daí tem os macaquinhos que voam também, que eu esqueci o nome da raça. É
tipo um lemuri, né?
Então, assim, isso é muito legal, porque tu consegue ver que, tipo, tem as criaturas que a gente conhece, né? Por exemplo, tem dragão e tal, mas eles têm a vaca.
Tem cavalo, né?
Mas eles misturam as coisas. Isso é muito legal. Eu acho que esse tipo de coisa que deixa realmente a identidade do cenário ser clara, assim. Quando tu vê, tu fala assim, cara, isso é muito Avatar. Ah, isso é muito...
Sim.
Né? Enfim, mas... Pra gente fechar aqui a nossa fazer uma rodada final, eu tenho duas perguntas que são muito importantes, né? A gente vê o mapa do Velcos aqui, tá pra ver que pra cima tem a parte mais fria, né, do continente.
Sim.
E pra baixo nós temos uma parte aqui, né, mais, teoricamente, mais quente, etc. Mas esse continente que nós estamos vendo é Velcos por completo? Ou tu pensa em expandir, botar mais continentes? Ou calma, vamos começar uma coisa de cada vez?
Cara, eu já tenho mais dois continentes prontos.
Imaginei.
Mas eu não tenho mais 6 braços e 32 computadores para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tô numa encruzilhada agora que eu acho que não vou fazer mais um livro, vou fazer mais 3 livros diferentes.
Bom.
Vou fazer um para players, um para mestre e um para lore, separado.
Massa.
Entendeu? Então a pessoa que é player, que só quer saber como criar personagem, como é que são as profissões, nós, como é que é mecânica, como é que eu ataco, como é que eu defendo, como é que é equipamento, vai comprar o player, o mestre vai ter mais informações, como é que funciona o sistema de combate, como é que funciona a movimentação, a armadilha, como é que cria item mágico, umas coisas mais pesadas.
Bestiário.
Né, precisa. É, bestiário, inimigos, enfim, NPCs. E o lore vai ser mais realmente a história do mundo, o sistema de legado, talvez eu coloque junto, né, que a gente não falou, que eu acho bem interessante, que no final de cada sessão mexe junto todo mundo, conversa o que foi feito naquela sessão, tem uma tabelinha e diz, de acordo com o que foi feito, o que que impactou no mundo isso, como mudou isso no mundo, como a política daquela região foi mudada, entendeu? Tipo, o grupo foi numa caverna lá, numa dungeon, aí sem querer soltou um lich e picaram a mura porque o lich era bizarro de poderoso e largaram o lich lá, sabe? Isso é uma coisa que vai impactar muitos reinos naquela região e vai dar um problema sério. Então isso vai entrar no legado do sistema. Na próxima vez que eles jogarem Vel, vai estar lá o lich maluco lá, que saiu do dungeon, levantou um exército morto-vivo e tá tocando o terror, entendeu?
Sim.
Não é aquela coisa que cada aventura dá um reset. É um sistema de legado que é feito em conjunto com todo mundo. Eu acho muito interessante também. E talvez, quem sabe, quando lance uma outra edição, eu penso em que as pessoas, né, os players, os mestres, mandem as campanhas para mim, para eu atualizar o mundo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem legal.
Tem pelo menos um feedback, tipo, ó, nosso grupo fez tal coisa, outro grupo fez tal
Exatamente. Ou surja, de repente, uma cidade ou outra, um reino, um herói, um vilão, enfim.
Claro.
Acho que é uma coisa bem legal.
Sim. E ligado a isso, né, também é uma questão que... Porque, assim, hoje no teu cenário, eu vejo que tem alguns portos e tals, que imagino que deva, o pessoal circunda ali o continente e tals. Mas...
Sim.
É, eu ia perguntar sobre isso, né, porque no momento que a gente tem um continente só, campanhas navais não são tão comuns. Mas eu tenho visto cada vez mais gente, principalmente com sistemas complexos de navegação, pessoas mais interessadas em jogos tipo pirataria e coisas do gênero. Tem alguma coisa do tipo no Vel, que tu tem pensado nisso, ou de repente para suplementos futuros, calma, respira?
Tem. Nas cidades de livres de Vramir, que é... Oeste?
Norte, Sul, Leste. O Oeste é da esquerda.
É, bom, lá pro lado do Japão, como é que eu nome disso?
Leste,
voilà. Então, para leste, você tem cidades livres de Vramir, e ali tem muito pirata, tem muito corsário, inclusive tem ilhas piratas, não sei se você consegue ver no mapa aí.
Ah, tô mostrando elas aqui.
E você pode fazer uma campanha naval ali sem problemas. Só não tenho regra ainda de combate de navio, porque não dá para, como eu disse, não tem 32 braços. E
é um nicho muito específico.
E também não tem pólvora, por enquanto. Então, mas são muitos corsários e são ligas de mercante que controlam as cidades. Então, você tem muito navio de transporte. Então, você tem muito pirata que saqueia o navio de transporte, corsário. Uma liga de mercante querendo sabotar a outra e taca fogo no navio. Aí, contrata os NPCs, os players, perdão, para proteger o navio. Então, dá para fazer muita coisa ali nessa região. No Mar Azul, no Oceano Azul, Mar Azul.
É, Blue Sea, isso aí.
Isso.
Muito bom. Gustavo, rodada final, então, faz uma pergunta aí pro André e depois eu vou pra minha pergunta final e a gente passa pro André fazer aquele jabá grandão, assim, pra quem ainda não conhece.
Tem muita novidade. Seguir.
Vai lá, Gustavo.
Eu vou pedir desculpa se eu já perguntei isso na nossa conversa anterior, mas é uma coisa que fiquei curioso que a gente tava conversando. Eu tô maior inspiração do mapa do Velx e quais as outras que você planeja? Você falou já que tem que fazer outros continentes, né? Mas qual foi a maior inspiração pro Velx? Se foi a que a gente já conhece, espada e fantasia europeia, se foi alguma outra mitologia mais obscura, e nesses outros continentes ou alguma outra parte do mundo, o que que tu tá mais animado em explorar? Alguma outra ideia que você viu recentemente, tá animado? Leu, sei lá, algum livro específico? Caraca, eu quero muito usar isso. Qual é a sua principal e futura inspiração pro Velx?
É, ali pro Blue Sea, né? Que é onde eu acabei de falar nessa região ainda, cidade de Vramir. tem uma ilha bem no cantinho, assim, que eu tô querendo fazer uma mistura de China com o Japão, uma coisa oriental, entendeu? Que seria algo entre aquela lenda dos Cinco Anéis e Avatar, alguma coisa assim nesse estilo, usando muita mitologia oriental, que eu gosto muito. Acho muito rica e muito ampla, né? E visualmente bonita, né? Você tem toda uma cultura, né, de samurai, de ninja, de criaturas mitológicas, de oni, de várias coisas que são bem, bem diferentes da nossa cultura, né, do ocidental, né, que é muito rico, né, que eu queria explorar isso, inclusive. Eu acho que seria muito legal e eu acho que teria muita gente que gostaria de jogar algo nesse estilo, sabe?
Com certeza. Bom, e pra gente fechar, então, minha última pergunta. Cara, do Velks, do cenário específico, agora sem falar de sistema, qual foi a coisa que tu criou, que tu falou, cara, isso aqui é muito legal, eu acho que é uma parada que a galera tem que conhecer, tem que jogar, etc.
Cara, eu acho que o que eu mais gostei, sem falar do sistema, né?
Sem falar do sistema.
Mas o que eu mais gostei foi justamente dessa, da trindade dos deuses principais, né? Que você não tem basicamente o bem contra o mal, você tem a ordem, o caos, e você tem o Maril, que é o equilíbrio, né, e o destino e a morte. E a morte, basicamente, não é como vários sistemas, que é uma coisa inerentemente evil, né, não é sempre aquela coisa, o cara que cultua a morte não vai sair cortando a cabeça, e é uma coisa que simplesmente faz parte da vida, sabe? Igual a gente tem que o cara morre, o padre vai lá e dá a extrema-unção e faz o enterro, beleza, é morte, entendeu? Sim. É a igreja da morte que faz, a igreja de Maril que faz, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa bem legal e bem diferente dos outros sistemas, eu acho que vale a pena conhecer sobre isso. E aí, ligado a isso, você tem, né, o favor e a corrupção, que é bem interessante também, mas é mais mecânica do que cenário.
Show de bola. Então, pra gente fechar com chave de ouro, André, faz teu jabá aí pra quem ainda não conhece o Instagram, fala se já tem algum plano de lançamento, alguma coisa assim, como é que tá, aproveita o espaço, é todo teu.
Cara, de novo, eu agradeço a oportunidade, né, de falar com vocês, é sempre um prazer muito grande, né? Estou aberto a qualquer pergunta que eu quiserem mandar, tem o velks.rpg@gmail.com, podem mandar para mim. Tem Instagram também, que eu acho que é velks_, brincadeira, eu nem sei o Instagram.
Velks_rpg. A gente acabou de colocar no chat, Velks_.
Olha lá, Velks_rpg.com. RPG.
Isso.
E também, agora eu tô fazendo Spotify, por incrível que pareça. Então você tem explicações de regras, você tem exemplos de combate, você tem explicação sobre as raças, você tem explicação sobre os deuses, você tem história do cenário, tem bastante coisa interessante para o pessoal que não tem tempo de ler, né? Mas de repente pode fazer, né, uma atividade, que pode escutar alguma coisa. Então, ou dar aquela corridinha na praia, ou malhar, você pode escutar o podcast e você tem muita coisa legal. E eu estou tendo um bom retorno sobre isso e pretendo fazer também uns podcasts com convidados especiais de vez em quando. Né? Douglas já está convidado, quiser participar. E é isso, gente. E estou em contato com 4 empresas já de edição e vamos ver como as coisas estão indo. Estão indo bem, mas espero que em breve eu consiga fazer a publicação dos livros.
Show de bola. Bom, gente, então esse foi a nossa conversa sobre o mundo de Velks RPG. Eu espero que vocês tenham gostado. O link do Instagram tá aí no chat, tá bom, gente?
Muito obrigado.
Vão lá e se inscrevam, gente. É muito importante mostrar, perguntar se vocês tiverem dúvidas, porque eu sei que tem às vezes dúvidas. Às vezes até dúvidas sobre criação de cenário, não necessariamente sobre o Velks. Eu tenho certeza que o André
vai
ficar
até quadrinho da Marvel.
Mandem suas mensagens lá, vai ser muito legal. Sigam, curtam, compartilhem, é muito importante, que daí cada vez a gente chega mais pessoas, tá bom? Bom, gente, não saiam daí, daqui a pouquinho nós já vamos entrar novamente, dessa vez com a nossa guilda ajuda dos Guardiões, a nossa campanha. Hoje vai ser um episódio daqueles entre campanhas, né? Então hoje é um interlúdio pro próximo capítulo. Hoje vai ser bem legal, vai ser a votação pra saber se a vila vai ter um esquadrão de techs, que são robôs autômatos que, enfim, podem ou não ser uma boa opção pra vila. Vamos descobrir. A votação foi encerrada já. Vamos descobrir quem ganhou aí nessa batalha. Já ficando por aqui com a taverna. Nós vamos ficando aqui com essa taverna. Semana que vem tem mais. Ainda essa semana tem hoje live daqui a pouquinho. Quarta e sexta temos live também. A gente se vê lá. Valeu, falou e tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.